Olá, galera, tudo bom? Eu tô gravando isso no final de semana, a primeira vez que eu gravo um podcast no final de semana. Eu acredito que isso vai ser um podcast bem curto, porque ela, na verdade, é um planejamento de pauta para um próximo podcast coletivo que eu vou fazer com a galera. Tem um post no meu LinkedIn, na verdade eu não coloquei, não transcrevi ele pro meu blog, porque eu tava com o blog parado nessa época e agora eu tô voltando a trabalhar com o blog. O tema de hoje é venda. Venda de maneira geral, mas mais especificamente do produto principal que todo mundo, desde o vendedor até a pessoa de marketing, design, professores, profissionais liberais, todo mundo precisa. Inclusive médicos precisam. A gente tem que entender um pouquinho de. Hoje eu vou falar muito superficialmente pra gente explorar um pouco desses tópicos. Talvez com comentários de vocês lá no meu Instagram, thiago.benlev, Benlev, que a gente vai bater um papo bem legal. Talvez você pode me mandar DM, talvez comentário em uma foto. No post, inclusive, que eu vou postar lá sobre um anúncio desse podcast específico, ou então no meu blog, etc. No lance a gente ter interação para a gente poder construir isso, talvez juntos, ou talvez com a dúvida de vocês, para a gente construir uma coisa melhor. O principal produto que nós temos a vender, seja quem for e de qual área for, é você mesmo. É a sua carreira, a sua força de trabalho. Você tem que planejar você mesmo ou você mesma como se fosse uma marca. E essa marca tem que ser analisada de maneira sóbria. Eu fiz uma análise SWOT de mim mesmo. Eu peguei todos os pontos positivos, negativos, forças e ameaças, tudo que compõe quem eu sou como marca para a área onde eu trabalho e comecei a construir uma análise da minha carreira. Desde que eu passei a fazer isso, a minha carreira, ela não só deslanchou, mas a percepção de valor de quanto vale, entre aspas, o meu passe perante o mercado também aumentou substancialmente. E isso a gente vai trabalhar um pouco hoje. Se você procura emprego ou está estagnado na sua carreira, baseado num valor médio ou menor do que a média de mercado, você tem um problema. Porque como é que se constrói a média de mercado? A média de mercado, você pega uma amostragem muito grande, onde tem pessoas, digamos, que ganham naquele mesmo escopo de serviço, R$ 2.000 e uma outra pessoa que ganha R$ 50.000. Vamos fazer uma média assim meio idiota, mas só para você entender. Se a gente for pegar 20 pessoas que ganham R$ 2.000, não, 19 pessoas que ganham R$ 2.000, e pega uma pessoa que ganha R$ 10.000 fazendo basicamente a mesma coisa, é lógico que o valor de mercado daquela pessoa, pela percepção do que vale o seu trabalho, o seu serviço, etc, etc, vai ser diferente das outras. Não é justiça ou injustiça, é porque o resultado que aquela pessoa apresenta é superior ao que aquelas outras apresentam, ou a percepção de resultado é maior, tá? A gente tem a tendência de acreditar no mundo ilusório de que todo mundo que faz a mesma coisa ganharia exatamente o mesmo salário. Isso não é verdade porque você olha, por exemplo, um exemplo mais globalmente expandido, que é a questão do jogador de futebol, do soccer, que ele tem uns caras que ganham milhões e tem outros caras que ganham milharezinhos, tipo R$ 5.000, R$ 2.000 e etc. Então, a média, ela não reflete valores reais de resultado. E nem sempre o valor real de resultado ele é aparente e precisa ser aparente. E hoje eu vou ensinar para vocês, a gente vai discutir um pouco, não que eu tenha muito a ensinar, mas na verdade eu fiz uma análise da minha persona como carreira e de fato, nós somos diferentes quando nós acordamos em casa, nós somos diferentes quando nós dormimos em casa, quando nós estamos sozinhos no final de semana, ou quando a gente está assistindo um futebol, ou quando a gente está numa reunião de negócios. Nós somos seres muito complexos, no nosso, na nossa, persona individual e coletiva. Nós, como seres humanos, a gente tende a. Na psicologia explica bastante isso, nós tendemos a mostrar o que a gente quer que mostre, mas nem sempre essa análise é real. Quer dizer, nem sempre essa análise é bem feita. Porque, na verdade, uma análise, quando você faz ela de maneira instintiva, muito das nossas emoções e medos, eles são colocados sem que a gente racionalize muito isso. Isso é muito feito na base do instinto. Mas a gente vai tentar discutir e aprender com diversas técnicas como você construir uma marca relacionada a você mesmo. Como você constrói a imagem dessa marca, ou melhora o seu resultado do seu produto, dependendo de onde você queira chegar. Dito isso, eu vou fazer, no meu blog, eu vou fazer um post só sobre análise SWOT de carreira. E tem duas coisas que eu quero falar para vocês. Vocês já devem ter visto isso em algum lugar, falando sobre carreira. Eu não imagino que eu tenha a primeira ideia de fazer isso sobre a carreira pessoal. Mas eu vou fazer uma segunda análise SWOT aqui com vocês, de maneira geral, genérica, só a ideia. E mais tarde eu vou fazer um post só sobre isso, sobre análise SWOT visual, de como é que você vende o design de quem é você para a sociedade. Primeiro lugar, nós normalmente a gente escolhe roupas quase que aleatórias ou pensando no nosso gosto pessoal. E a gente não pensa em como a gente quer que as pessoas comprem a nossa imagem. Responsável, sério, apresenta resultados, criativo ou criativa. A gente não pensa em como o nosso produto é visto perante a sociedade. Muita gente, as pessoas, elas são pessoas de uma área em que ela precisa vender credibilidade e ela vende criatividade, ela vende uma coisa mais despojada e que não necessariamente é isso que precisa ser vendido na marca dela. Eu vou citar aqui dois exemplos históricos de pessoas que mexeram na sua aparência, visando uma estratégia de comunicação de carreira. Uma delas é o Steve Jobs, que você percebe que ele teve uma evolução de venda de comunicação visual. Tanto nas apresentações, no longo da história, que se eu for analisar, eu assisti inúmeros documentários sobre ele, e inclusive tenho a biografia dele, do Steve Jobs, e também assisti alguns filmes, na verdade, todos os filmes que produziram sobre a vida do Steve Jobs, eu estudei e analisei ponto a ponto de cada, ou literatura, ou material audiovisual que eu tive, e percebi que havia uma construção de carreira muito bem elaborada e construída de maneira muito inteligente. De alguma forma também intuitiva, mas muito analítica. Porque ele era um cara de construção de produto, ele era um designer de produtos, mas também ele era um gerente de produtos. Então ele tinha essa coisa de olhar e analisar um produto bom e trabalhar para que ele seja cada vez melhor e ser entendido de maneira boa também pelo usuário. Isso aconteceu com ele, tanto quanto seus produtos. Isso é importante a gente ter noção. Todas as pessoas que estavam envolvidas também no projeto Compact, que era um, se eu não me engano, era um, não é da minha época, mas é um dos principais produtos que revolucionaram, brigavam com a IBM na época, brigavam com a Macintosh, brigavam com, perdão, com a Apple e com a Windows. E quando a gente fala de Compaq, a gente lembra de Rod Canyon, que ele era um dos três principais da companhia, um cofundador, inclusive, que ele construiu uma imagem não somente visual, que também é verdade, mas também uma imagem de discurso, uma imagem de posicionamento de como chefe, como construção de empresa, como sonho de corporação. Ele englobava em si, na sua persona, todas as características que ele queria, que eles planejaram para a consolidação de uma marca, antes de ser vendida. Óbvio que teve problemas depois, de planejamento de produto, porque a IBM, encheu de processos a Compaq, mas a verdade é que eles revolucionaram com o produto e também com um pensamento de construção de imagem. Eles eram interioranos, eles eram pessoas. Como é que eu vou dizer aqui no Brasil? Como é que fala? Seria praticamente aquela galera de cowboys interioranos e tal, e eles conseguiram vender uma imagem de um líder que sabia o que estava vendendo e que vendia uma imagem de credibilidade e de modernidade, de um cara que era totalmente aquele visual antigo, do nerd antigo que a gente via em filmes, introspectivo, que não lidava bem com as massas e tal, e ele contornou isso vendo seus pontos negativos em relação à sua autoimagem, ao seu posicionamento com o seu produto. Então é importante a gente ter esse tipo de noção quando a gente for construir a nossa marca pessoal para construção de carreira. Isso é muito importante. E isso também depende não só do que a gente quer para a gente, mas para onde a gente quer chegar. Porque não importa se você quer vender uma imagem de moderno ou ousado, e se não é isso que você precisa vender na sua carreira. Um outro ponto muito importante é que As redes sociais são as novas revistas de tecnologia, ou são as revistas de negócio. As redes sociais, eles são o espelho de quem você é para o mercado. Então, se você quer construir uma boa imagem de carreira, esqueça o uso indiscriminado e sem pensar, sem racionalizar, do Facebook, do Twitter, do Instagram, e de demais redes sociais, inclusive LinkedIn. Um dos principais erros que as pessoas cometem na carreira é colocar foto sem camisa no LinkedIn. Para você pode parecer absurdo, mas tem gente que faz isso porque imagina, não, é uma rede social. Por quê? O reflexo dela também é no Facebook, que também é um erro execrável. Lógico que não é comum as pessoas pensarem em carreira como estão construindo o seu Facebook, mas é o mais importante é você construir uma imagem na sua carreira. Bem, agora falando um pouco de como eu utilizei não só a análise SWOT, mas um estudo de pesquisa sobre o que se vende, como vende, quando vende. Só para ter quando eu tive esse primeiro insight, eu estava trabalhando numa empresa, numa grande empresa, diga-se de passagem, na que apresentava maiores resultados nas áreas de tratamento com coloração e transformação. Era uma das empresas mais promissoras em cosméticos, a Niele. E eu passei alguns anos como um dos membros de uma determinada equipe, e depois de passado um tempo, se não me falha a memória, depois de 5 anos trabalhando na empresa, foram apresentar as equipes e falaram, não, fulano tá há 3 anos, fulano tá há 2 anos, e aqui, esse rapaz aqui que ele tá 1 ano ou 2, eu falei 5. E foi aí que eu percebi que eu estava extremamente apagado dentro do setor que eu era, por N motivos. Eu era uma pessoa extremamente comum, era uma pessoa extremamente introspectiva, porque eu sou tímido por essência, tive que trabalhar para poder, melhorar essa área, porque se você, dependendo de onde você quer chegar, tem áreas que são características suas que você vai precisar trabalhar para mudá-las. Não essencialmente, porque sempre fica um pouco de quem você é, mas você precisa trabalhar para evoluir partes que são essenciais para mudança e para construção para onde você quer chegar. E isso é importante, isso na verdade é muito importante. Se você não quer mudar, evoluir, com certeza o seu salário também não vai mudar, também não vai evoluir. E a sua carreira também não vai mudar e não vai evoluir. É óbvio que a gente está falando aqui não de mostrar uma coisa que você não é, mas justamente por isso que serve uma análise. Você analisa quem você é, para onde você quer chegar e se você de fato faz parte do universo para onde você quer ir. Então, não adianta nada eu não ter perfil, por exemplo, de um hairstyle, de um cabeleireiro, e começar a trabalhar em mim uma imagem de uma coisa que eu não vou casar com a realidade do mercado, a realidade daquela função, etc. Mas a verdade é que você precisa analisar quem são as pessoas de destaque que fazem o que você faz, quais são as pessoas de destaque que são próximos de você, o que você precisa chegar, o que faz parte de você, o que não faz. Então, é óbvio que a gente tá falando de N coisas. Eu não tô falando só de aparência. Eu tô falando de aparência, tô falando de postura, tô falando de o que você faz para desenvolver. É lógico que se você tá falando que você vai construir uma rede social baseada somente na parte técnica, você vai ter um problema. Por quê? A maioria das pessoas não estão nem aí para questões técnicas de crescimento de mercado. A não ser que você tenha uma rede social só para isso. Então você tem que sempre intercalar. Porque na verdade o que as pessoas querem, de fato, em rede social é entretenimento, mas o contato com as pessoas, o chamado networker, a forma com que você se apresenta, a maneira com que você se apresenta, isso tem que ser bem pensada e bem planejada. Tem pessoas que tiram fotos e passam horas planejando como é que aquela foto vai ficar melhor no Instagram ou no Facebook. Mas na verdade não é só isso, né? Ficar só bonito, e que também é importante, mas também é uma questão de construção, não só do seu trabalho, quanto da sua carreira. Bem, já que a gente está falando de design de produto, a parte de UI, que é essa parte de user interface, que é quando você mostra visualmente o que você quer construir, e a gente já falou sobre análise lá atrás, uma das coisas é, você está apresentando resultados melhores do que a média dentro da média ou abaixo da média. Isso na construção de carreira também é muito importante fazer esse tipo de análise e também tem a ver com o design, tem a ver com o resultado que você apresenta, tá, tem a ver com a performance do seu produto. Porque não adianta nada você ter um produto bonito e visualmente bem apresentado se ele não dá o mínimo que você precisa, que é a funcionalidade. Ele precisa funcionar. O seu produto tem que funcionar. Se você quer um maior salário, se você quer maiores resultados, se você quer se manter no seu emprego e não ter medo de ser demitido, você tem que se tornar uma pessoa essencial. Você tem que se tornar uma pessoa que apresenta bons resultados, no mínimo bons. E se você quer se manter pelo menos bem empregado, você tem que ser bom no que você faz. Se você é preguiçoso, não gosta de estudar, não gosta de se melhorar, não fica com medo de que as pessoas vejam seus resultados, provavelmente você tem que mudar esse ponto na sua estratégia de mercado. Se você quer se tornar uma pessoa dentro da média, e isso não é ruim, tá? Uma pessoa dentro da média porque ela apresenta os resultados que são esperados. Isso que todo empregador quer, nem todo empregador consegue, mas é o mínimo que alguém precisa. Agora, se você quer se destacar, quer se tornar um pouquinho acima da média ou muito acima da média, você tem que se planejar e planejando a sua carreira. Quanto que ganham as pessoas que fazem o trabalho que eu executo? O quanto que eu entrego de resultado frente a uma equipe? O quanto que esses resultados são vistos dentro de uma equipe? O quanto que eu contribuo para aquela equipe? O quanto eu posso me destacar ainda mais? E o que que eu preciso para melhorar e crescer dentro da minha carreira? Quais são os cursos que eu preciso ter? Quais são os tipos de conhecimento que eu preciso ter? E como eu faço para poder deixar esses resultados visíveis, menos visíveis, ainda mais visíveis. Porque também visibilidade demais, convenhamos, pode ser um problema. Especialmente quando a gente está trabalhando em equipe. Galera, essas são as dicas. Nesses bate-papos, a gente nunca vai apresentar 100% de técnica, porque na verdade ele é pra gente pensar um pouquinho e logo mais, em breve, vai ter um mais um, porque na verdade eu fiz um há um tempo atrás no LinkedIn, mas eu vou colocar diretamente no meu blog. Você pode procurar Thiago Carneiro Design, deve ser provavelmente isso, ou marketing, não sei quando é que você vai estar procurando isso. Mas se você quiser me encontrar para ver ou a atualização do que aconteceu com o blog, ou com o LinkedIn, ou demais contatos, você pode me procurar lá no Instagram, que é thiago.benlev. E a gente bate papo e aí eu te apresento as demais redes sociais, tá bom? Muito obrigado, encaminhe isso para seus amigos, para seus filhos também, isso é importante, legal pra caramba conversar, bater esse bate-papo com os filhos e talvez fazer uma mesa redonda com os amigos, com a galera voltando do trabalho. Se você quer ouvir isso, é uma boa ideia você ouvir voltando para casa do trabalho ou indo para a faculdade no carro ou no metrô ou alguma coisa assim. Esse, na verdade, sempre vai ser um podcast de no máximo meia hora, mas em média 17 a 20 minutos, só com bate-papo legal. Eu espero você na próxima. Valeu, galera, e tchau!